CBN. Bom dia, doutor.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã aqui nesta quinta-feira. E você já sabe, ouvinte, toda quinta a gente recebe um especialista sobre saúde. E olha, o dia de hoje a gente vai receber aqui a nutricionista Luana Farias, que vai conversar, esclarecer pra gente, tirar dúvidas também sobre a desidratação durante esse tempo de altas temperaturas e baixa umidade do ar. E olha, ela já tá aqui no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Melícia. Bom dia a todos. Agradeço muito.
E eu já começo perguntando como que a gente consegue se manter hidratado nessa época do ano, principalmente aqui no nosso estado do Acre, que as temperaturas oscilam bastante.
Exatamente. É uma coisa que eu falo assim, que tem que ter muita atenção, né? Identificar quais são os sinais do corpo, a secura na boca, a pele um pouco mais seca. Às vezes a pessoa sente muita dor de cabeça também, não sabe por quê, que é um sinal de desidratação também. E andar sempre com a garrafinha de água, né? Eu acredito que é a melhor estratégia, andar com a garrafinha, porque assim vai nos ajudar a lembrar que precisamos tomar água.
E quando a gente fala de desidratação, existem aí diferentes formas, diferentes tipos? Quais são aí esses tipos?
Sim, sim. O primeiro sinal, que é o mais básico, é a secura na boca. Às vezes a pessoa deixa para tomar água quando ela está com sede. Mas aí tá errado, já era para ela ter tomado água há um tempinho atrás. Se ela tá com sede, quer dizer que já passou do momento de beber água. E aí essa desidratação, ela pode ir aumentando, ela pode ir piorando e aparecendo esses outros sinais, como pele seca, cabelos quebradiços, dor de cabeça nas articulações. Então são diversos sinais.
E aí a senhora, né, falou aqui, a Luana falou pra gente que a principal prevenção dessa desidratação é sempre a água, tá bem hidratado.
Sempre.
Mas além da água, a gente consegue consumir outros produtos que também trazem essa hidratação?
Sim, com certeza. Tem muitas frutas, por exemplo, que tem um alto teor de água. Então, às vezes, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de tomar a água em si. Ela pode comer o quê? Melancia, que tem bastante água. Melão. Ou então, fazer um chazinho, ou suco, ou uma água mais aromatizada para ajudar também. Então, apostar também nos alimentos que são gelados e com um alto índice de hidratação.
Para evitar essa desidratação, então, realmente, o principal fator é a água. Tem outras medidas que a gente consiga fazer? Ou realmente tem que estar ali hidratando o corpo com água, com esses alimentos que são mais ricos em água também?
Eu sempre digo assim, que nada substitui a água, né? Às vezes eu atendo algumas pessoas que têm dificuldade de beber e elas falam assim, ah, mas eu posso tomar o tereré, por exemplo, ou o suco. E sim, são formas, mas nada substitui a água. A água, ela é fundamental, ela é única e a gente precisa acostumar o nosso organismo a receber uma maior quantidade de água.
E Luana, essa desidratação, ela pode acontecer mais nas crianças e nos idosos?
Pode, com certeza. E aí são sinais de alerta também, né? Porque às vezes a criança, ela não está muito atenta a isso, né? Ela ainda não tem esse nível de responsabilidade. Então, sempre que for beber água, o adulto, né, oferecer para a criança também, observar os idosos, porque às vezes eles estão um pouco mais desatentos também. Então, pode acontecer sim.
Então, os papais aí precisam estar atentos,
precisam,
né? Os filhos também que cuidam dos seus pais mais velhos. E olha, com esse período de frente fria mesmo, é comum as pessoas beberem menos água também, né? Como que a gente pode burlar e tentar realmente se obrigar a beber essa água?
Além da garrafinha, um outro método legal é colocar alarme no celular, o despertadorzinho, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não lembro, eu fico com a garrafinha em cima da mesa ali no trabalho, mas eu esqueço, não sinto sede. Então, o alarme no celular, ele vai te lembrar, então coloca lá, beba água. Hoje em dia tem muitos aplicativos também, sim, né, que nos lembram de beber água. E eu sempre digo assim, que o nosso corpo, ele vai pedir água na medida em que a gente dá água para ele. Então, se teu corpo não está te pedindo água, é porque ele não está recebendo água. Então, na medida em que a gente vai acostumando, depois é impossível ficar mais do que uma, duas horas sem beber água, porque o corpo, ele vai pedir.
E Luana, qual a média de quantidade mesmo de líquido e de água, na verdade, que a gente precisa aí tomar durante o dia?
essa quantidade, ela varia. Por quê? Não tem como uma pessoa que pesa 50 quilos beber a mesma quantidade de água do que uma pessoa que pesa 90 quilos. Então, a gente faz um cálculo que é bem simples. É só multiplicar o seu peso atual por 35, que são 35 ml. Então, um exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, ela precisa tomar 2 litros e 100 ml de água por dia. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Não é aquele padrão que às vezes a gente escuta, né? Ah, são 2 litros de água por dia. Mas essa é uma média, né? Isso pode variar e deve variar de acordo com o peso atual.
Com certeza. Então, aí, todo mundo, quem não sabia fazer o cálculo, fica a dica, né? É o peso versus 35 ml.
É vezes 35 ml.
Olha só, então, explicado aí. Luana, a gente agradece pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, explicando sobre esse assunto que todo mundo aí tem essa dúvida, a gente sabe, principalmente no nosso estado, as temperaturas mudam e, claro, com ela vem aí essa questão de sequidão mesmo do nosso corpo. Então, é necessário ter essa hidratação. A gente agradece muito sua participação aqui no Jornal da Manhã.
Eu que agradeço. Lembrando todo mundo aí de pegar a garrafinha, já encher nesse momento e se hidratar aí hoje durante todo o dia.
É verdade. Obrigada.